Olá, muito boa tarde a todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos à nossa Ibira, a Igreja Batista Ibirapuera. Nós hoje estamos finalizando a nossa sequência de reflexões sobre o tema macro aí, surpreendendo na crise. Nós começamos a falar sobre esse tema com um texto que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, mais precisamente aí da carta aos Filipenses, um texto talvez famoso aí para alguns, onde Paulo, o escritor, diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. A gente viu que esse tudo poder naquele que nos fortalece é realmente tudo, seja uma situação de bonança, seja uma situação de estar numa realidade mais abastada, bem como numa situação mais delicada, um pouco mais difícil, de crise e dificuldade. Nós entendemos que Paulo, aquele cara que escreveu essa carta aí aos Filipenses, o autor estava preso, cerceado do seu direito aí de ir e vir ao escrevê-la. Nós seguimos a nossa série aí de reflexões falando sobre o novo normal na crise atual, com o Paulo, uma bela explanação. Relembramos também que o morrer é Cristo e o viver é lucro. E hoje, nessa última reflexão sobre surpreendendo na crise, vamos fechar essa série de reflexões, prosseguindo para o alvo, com o tema, o título, O Fim de Tudo. E aqui o fim de tudo faz referência a pelo menos duas coisas: ao fim dessa série de maneira objetiva, hoje é a nossa última reflexão sobre esse tema, e também o fim de tudo com o objetivo de a finalidade de tudo, descobrindo qual é a finalidade da nossa vida, qual é o nosso alvo. Algumas coisas nós temos em comum desde quando iniciamos essas reflexões sobre surpreendendo na crise. Mas aqui eu quero destacar uma em especial: a centralidade, o ponto focal de Jesus Cristo nessas histórias, convidando-o, deixando-o e intentando que ele seja a razão, a fonte, a força motriz da nossa existência, o nosso paradigma existencial, colocando-nos em nosso devido lugar, menos como criaturas necessitadas e carentes da intervenção e da ação divina. Antes de nós entrarmos propriamente aí na nossa reflexão para valer mesmo hoje, eu quero convidá-lo mais uma vez, mesmo que aí na sua casa, no seu carro, ou eventualmente em algum meio de transporte, ouvindo aí esse nosso podcast, que você abaixe a sua cabeça. Feche os seus olhos para que possamos pedir a direção e a ajuda de Deus nesse mais um bate-papo nesse final de tarde. Vamos orar? Senhor Jesus, nós reconhecemos que somos dependentes de Ti. Nós reconhecemos que somente poderemos ser surpreendentes na crise se o Senhor estiver conosco. Ajude-nos a entender qual é o fim da nossa vida, qual é a finalidade para aquilo que o Senhor nos criou e nos permitiu viver. Não nos deixe cair na tentação de ficarmos na nossa zona de conforto, no nosso mesmice, olhando para o nosso umbigo. Senhor, livra-nos disso. Aviva o nosso coração, anima a nossa vida, anima o nosso ânimo, restaura-nos o vigor para que possamos viver de verdade com o fim último, tendo isso claro na nossa mente. Ajude-nos a prosseguirmos para o alvo, a vivermos podendo tudo naquele que nos fortalece, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e a nos lembrarmos a cada dia mais que, por mais adversa que seja a situação, que o viver é Cristo e que o morrer, não tem coisa mais esplendorosa e triunfante, porque é um lucro, pois poderemos estar contigo vivenciando 24 horas por dia a realidade de desfrutar da tua presença. Senhor, cale fundo esse desejo no nosso coração, que aquilo que a gente vai conversar neste final de tarde aqui seja somente, tão somente a tua palavra, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações, nos aproximando mais de ti. É o desejo mais profundo do nosso coração, no nome precioso de Jesus, por quem oramos. Amém. Pois bem, vamos lá. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro aí de Filipenses, que tem sido o objetivo do nosso estudo, das nossas reflexões aí nos últimos domingos. E quero ler contigo o capítulo 3, a partir do versículo 12, até somente o versículo 16. Vamos só 5 versículos nesse final de tarde aqui. Tem bastante coisa aqui para a gente conversar. Vamos lá. Leio aqui Filipenses 3, a partir do versículo 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo começa o nosso trecho aqui, no versículo 12, não que eu já tenha obtido tudo isso. A pergunta que não quer calar, obtido tudo isso o quê? Se a gente voltar aí alguns versículos, a gente vai entender que o que Paulo tinha como desejo de obtenção era o conhecimento de Jesus Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Isso está escrito ali no versículo 10, você pode ler aí com mais calma. E ele fala, não que eu já tenha obtido tudo isso, então o conhecimento de Cristo ou também obtido a perfeição. Não, Paulo não tinha obtido ainda nem o conhecimento de Cristo em sua plenitude, tampouco a perfeição. Paulo, ele não tinha obtido nada disso, pelo menos ainda. E ele não se reserva no direito de ficar nessa situação de não obtenção. Ele não se conforma com isso. Por isso que ele tem um mas, um contudo, porém, entretanto, todavia. Mas eu prossigo para alcançar o conhecimento de Cristo e a perfeição, pois foi para isso que o próprio Senhor Jesus Cristo o alcançou. E ele segue no versículo falando, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo Jesus não nos alcança, entra na nossa vida para nos dar uma vida confortável, com uma renda garantida, a saúde plena, regalias. Não, mas ele também não nos dá, não transforma a nossa vida para ser uma vida de sofrimento extremo, de dor, angústia, diária, todo dia. Não, não foi nem para um extremo, nem para outro. Será que foi no meio termo que Jesus alcançou e transformou a nossa vida? Olha só, Cristo, Jesus, ele nos alcança, ele transforma a nossa vida para que a nossa vida tenha sentido e uma razão existencial evidente, sendo que esse sentido e razão só existem a partir de Jesus, a partir do que é eterno, pois nós fomos criados, como diz lá em Eclesiastes, para termos uma vida eterna. Deus colocou no nosso coração a vida eterna. Então, a nossa vida só vai fazer sentido a partir do olhar da eternidade. Cristo nos alcançou com um objetivo claro, para sermos perfeitos, de acordo com o nosso conhecimento crescente dele. À medida que vamos conhecendo, invariavelmente, a nossa vida vai sendo transformada à maior semelhança dele, o que nos torna mais perfeitos a cada dia, ou pelo menos deveria nos tornar. Jesus, quando proferiu o Sermão do Monte, ali em Mateus 5,48, diz assim, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Paulo aqui está certamente evocando, relembrando esse alerta do próprio Senhor Jesus Cristo. Esses dias o que mais temos visto são alertas e ordens de todos os tipos, como por exemplo, lave as mãos, use álcool em gel, use máscaras, evite aglomerações. Aposto que você tem seguido a maioria desses alertas, dessas orientações. Interessante notar que muitos desses alertas realmente são válidos, mas alguns outros acabam sendo por tentativa e erro. Se você mora em São Paulo, capital, teve uma semana aí atrás que os carros só podiam sair de casa dia sim, dia não. Alguns dias atrás anteciparam aí 3 feriados para aumentar o índice de isolamento. Não sei se você cumpriu os 3 aí ou não, né? Mas o diesel acabou durando uma semana somente. E esses feriados que foram antecipados aumentaram aí pouquíssimos pontos percentuais no índice de isolamento. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Certamente você tem seguido aí a maioria dessas orientações do governo, da prefeitura, porque elas visam, ou pelo menos aí deveriam visar, o seu bem-estar, a manutenção da sua vida e também a manutenção da vida daqueles que nos cercam, certo? Mas o meu ponto aqui é o seguinte: quando Jesus Cristo, que é atemporal, está fora da limitação de tempo, que já passou pelos piores sofrimentos e crises que qualquer pessoa poderia enfrentar, diz assim: conheçam-me e sejam perfeitos. Qual tem sido a nossa resposta a este alerta, a esta ordem? Como temos respondido a isso? Temos respondido com um pronto sim, claro? Ou será que a isso, a questão de conhecer a Jesus e sermos perfeitos como Ele é, nós eventualmente não temos dado tanta atenção? O saudoso pastor Russell Shedd diz que há uma anomalia, uma patologia, uma incongruência na vida dos cristãos que estão contentes com o fato de terem ganhado uma nova vida, que é disponibilizada aí através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, e não ter uma santa ambição de conhecê-lo e ser aperfeiçoado por ele. Qual o motivo dessa anomalia? Talvez a leitura dos versículos seguintes aí possam nos ajudar a entender qual é esse motivo. Vamos lá. Versículo 13 de Filipenses 3 diz assim: irmãos, aqui o cuidado pastoral pelo bem dos membros aí da igreja de Filipos fica em evidência mais uma vez, da mesma forma que ele começa o capítulo 3 com esse chamado carinhoso ao pessoal daquela cidade. Irmãos, ele continua aqui o seu alerta, a sua recomendação. E ele segue, Paulo aqui falando, hein? Não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Paulo aqui entende a sua limitação, mas nem por isso ele desiste da sua missão de vida. Ele não joga a toalha, ele não se achava o todo-poderoso dono da verdade plena, absoluta e irrestrita, não. E aqui, às vezes, a gente pensa que sabe de tudo, que tem uma razão aí para dar para todo e qualquer assunto, seja ele um assunto bíblico ou não. O que Paulo apresenta aqui é uma real modéstia de sua parte, dizendo que não sabe de tudo. Mas ele não para e não se contenta em saber que não sabe. Aliás, alguém já disse por aí, né? A única coisa que sei é que nada sei. Paulo, aqui, ele demonstra uma postura de humildade diante de Deus, reconhecendo, como ele já disse lá em 1 Timóteo 1,15, como o principal dos pecadores. Mas essa aqui não é uma humildade de conformismo, de ficar folgado com a situação. Não, não é isso. Somente quando a gente entende quem realmente somos, nós conseguimos entender o que Cristo fez por nós e quão grande Ele é. Por isso que Paulo segue dizendo aqui, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo aqui, ele se esquece tanto da sua vida pregressa de perseguidor da igreja, como nós pensamos aqui e refletimos na semana passada, como ele fala aqui mesmo em Filipenses 3, versículo 6, bem como das atitudes de Paulo lá em Atos 8, capítulo 1, quando ele é um dos principais líderes que perseguem a igreja, quando aí ele não conhecia Jesus. Então Paulo se esquece dessa sua vida pregressa e também se esquece da sua vida de autoconfiança em si mesmo. Vale aqui o pleonasmo, né? Centrada em si, nas suas capacidades e aptidões, como também nós vimos na semana passada. E esse esquecimento só foi possível acontecer por conta do encontro e do conhecimento que Paulo teve com o próprio Senhor Jesus Cristo. A partir desse encontro, as suas vendas caíram. Aquilo que lhe cegava os olhos, que impedia de ver a realidade nua e crua, como ela realmente é verdadeiramente, deu lugar à luz, à claridade, à transparência da vida, que só Jesus pode dar. E assim, ele começou a entender quem ele era. Talvez você esteja hoje com dificuldade de entender, ver e enxergar a vida realmente como ela é. Talvez tudo esteja dando aparentemente errado em sua vida, a partir da sua perspectiva de vida. Nada do que acontece ou do que aconteceu até hoje contigo faz sentido. Será que é assim que tem sido a sua vida? E eu quero te dar aqui um alento e uma boa notícia. Jesus quer te ajudar a mudar a sua perspectiva de vida e a forma que você tem enxergado o mundo. Ele quer te ajudar a tirar essa anomalia da sua vida. Jesus quer ressignificar a sua existência. Ele quer transformar a forma de você ver o mundo. Ele quer te ajudar a esquecer e a reputar como algo não importante aquilo que realmente não é importante. Ele quer te ajudar a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Mas talvez você esteja aí se perguntando: ah, mas como que isso pode acontecer, Betinho? Que história é essa? Bom, espera um pouquinho aí que eu já te conto. Vamos continuar a ler aí a Bíblia. Aliás, a Bíblia é um livro da hora, é interessante. Você deveria lê-lo mais. É da hora esse livro aí. Vamos continuar a ler esse texto aí e entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Ele fala aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. Aqui são esquecendo-me e avançando. São dois atos contínuos e recorrentes em nossas vidas diárias. Sempre esquecendo, deixando para trás as coisas ruins do passado distante ou eventualmente de um passado não tão distante, aí, de algumas horas atrás. Então, esquecendo e avançando, continuando, almejando, desejando, seguindo a cada dia, em todo o tempo avançando. A ideia aqui original do texto desse avançar é estendendo-se, esticando ao máximo, é se desdobrar. E isso mostra aqui a obsessão do cara, da mulher de Deus, na perseguição do seu alvo. Esse é um sinal da não anomalia, não da patologia. Esquecer, renegar e deixar para trás diariamente as coisas ruins e buscar diariamente as coisas boas, a saber, o conhecimento de Jesus, é um sinal, sim, de ser saudável na crise. E por buscar ser saudável, Paulo diz aí no versículo 14, começando assim: prossigo para o alvo. Ele prossegue para um objetivo no qual ele fixa os seus olhos. É uma meta numa corrida. Mas a pergunta que não quero calar aqui: que alvo é esse? Qual é o destino? Aonde devemos chegar? A pergunta que talvez alguém poderia fazer: devemos deixar a meta aberta para depois dobrá-la? Como que funciona esse alvo de vida aqui? O alvo de vida de Paulo, como a gente já viu, qual a finalidade, o fim de tudo na vida de Paulo aqui, nesse texto, é ser perfeito. E para isso ele precisa conhecer a Cristo. Como ele diz também lá no capítulo 1, um dos objetivos dele era partir para o céu e estar com Cristo em sua plenitude. Agora, o que está por trás dessa expressão de prosseguir para o alvo é uma figura de um esportista numa corrida. Um corredor com foco e com o objetivo para o alvo. E aqui é que a gente faz uma diferenciação dos homens, dos meninos, dos adultos, das crianças e de um cristão raiz e corredor, de um cristão espectador. Baseado nesse texto aqui, de um pouquinho daquilo que a gente viu na semana passada e um pouquinho do que a gente tem visto hoje, a gente consegue ver aqui um cristão espectador. Um cristão que fica meio que alienado ao desejo de conhecer a Cristo e partir para uma vida de perfeição. Esse cara, o cristão espectador, como assim vamos chamar aqui, ele não descarta os seus bens alcançados, ele não os reputa como perda, como o Paulo falou alguns versículos anteriormente. Ele sente-se bem na sua perfeição atingida, ele está de boa ali, ele não quer saber de conhecer a Cristo e o seu supremo valor, ele não deseja perseguir o alvo, uma vida de santidade. Ele não contempla a vida como uma corrida, como um prêmio a ser ganhado lá no final. Ele só quer saber das recompensas aqui e agora, como uma vida melhor, mais confortável, com mais prazer. ele crê que a sua ressurreição está mais garantida que a de Paulo, baseada nas suas próprias vontades, no seu próprio eu, nas suas próprias obras, ações e atitudes. E, por fim, todas as suas energias acabam sendo empregadas em resolver suas preocupações momentâneas. E sabe aquela história que eu comentei há pouco, que Jesus quer te ajudar a mudar a perspectiva de vida, a começar a ter a vida a partir de um outro prisma? Então, aqui vão algumas dicas antagônicas a esta do cristão espectador, que vamos pontuar agora. Você quer mudar a perspectiva de vida? Você quer enxergar a vida a partir de um outro prisma? Então, uma primeira recomendação, a partir do que está escrito nesse texto, não supervalorize e se apegue a eventuais bens que você alcançou nesta vida. Talvez você que seja um assalariado, CLT, com vale refeição, vale transporte, plano de saúde, todos os benefícios que a CLT, 13º, propõe no país. Ou então você que é um aposentado, que aquele determinado dia do mês a aposentadoria cai na sua conta. Ou então, eventualmente, aí alguém que tenha um prolabore muito bacana, que a sua empresa não esteja passando por dificuldades, esteja garantido nesses dias. Uma pergunta que eu quero fazer: você abriu mão em algum momento desse seu provento, desse seu recurso, para ajudar alguém que precisasse? Eventualmente aí com uma cesta básica, eventualmente aí com alguma outra forma monetária de ajuda? Ou você ajudou algum missionário que está sofrendo, seja por conta aí de uma desvalorização do real frente a alguma moeda estrangeira, ou então algum missionário que porventura não está recebendo o recurso que anteriormente recebia? Você se preocupou com alguém nesse sentido? Sai da sua casa, meu. Sai do seu mundinho. Abra a sua mente. Seja generoso. Seja doador. E aqui o saia da sua casa é no bom sentido, né? Pare de ficar olhar para o seu mundinho. Um grande reflexo da manifestação da graça e da ação de Jesus na sua vida e nas nossas vidas é em sermos generosos. Uma outra sugestão aqui para mudar a perspectiva de vida é não se conformar com a pretensa perfeição aí que porventura possa ter sido atingida já. Você se acha perfeito e satisfeito com tudo que você já fez ou viveu? Se acha aí a última bolacha do pacote? Acha que trabalhando, não roubando, não adulterando já está de bom tamanho? Isso basta para a sua vida? Para mudar um paradigma de existência, uma boa ideia é desejar conhecer a Cristo e seu supremo valor dia após dia. Qual tem sido o desejo do seu coração? Lá no fundo, qual o principal deles? Qual a motivação diária para você acordar em mais um dia? A busca por uma vida de santidade tem sido algo significativo na sua realidade? Contemplar a dinâmica da vida a partir da dinâmica da corrida, sendo que ela ocorre em várias fases, sendo que ao final dessa corrida, lá no último momento, um grande prêmio, que é o encontro com Jesus Cristo, estar garantido, pensar a vida a partir dessa dimensão facilita muito. Você consegue enxergar que a vida é feita de várias fases e períodos, que ora eles são bons e tem alguns momentos que o negócio complica e fica difícil mesmo, mas que, independentemente dessas circunstâncias, no final de tudo, você está certo de quem será o grande campeão e vencedor de toda a história do mundo? Uma outra ajuda para mudar o paradigma de vida é buscar as recompensas eternas. É crer na nossa ressurreição, não a partir das nossas virtudes ou das nossas obras, mas sim com humildade através da boa obra que Jesus Cristo fez em nossa vida, tendo morrido em nosso lugar, dando a sua vida por nós. Não por a nossa ação, obra ou atitude, mas sim aí realmente, efetivamente, pelo grande sacrifício de Jesus Cristo ter morrido. Afinal, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus Cristo ter morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Com toda a sua energia empenhada em resolver as preocupações eternas, certamente a vida pode ter uma nova ressignificação. Em suma, resumindo, é assumir que somos frágeis, assumir que somos vulneráveis, limitados, tirar os olhos do nosso próprio umbigo e focar naquilo que é eterno, é ser perfeito e conhecer o Senhor Jesus Cristo. Esse é o fim de tudo. E depois de entender qual era o alvo, que é ser perfeito e conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo, qual é a recompensa? Que história é essa de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus? Que negócio é esse? Como a gente já disse aqui anteriormente, o que está por trás aqui é a figura da corrida. Lá em Atenas, estávamos em ano de Olimpíadas, então isso deveria estar mais latente da nossa realidade, mas em ano olímpico, o vencedor da corrida, ele tinha um prêmio, ele ganhava uma coroa de louros, e ele tinha aí também alguns direitos de regalias, como participar de apresentações teatrais logo ali nas primeiras fileiras. Lembre-se, não existia sistema de show, então sentar-se na primeira fileira era aí algo benéfico, bem como também desfrutar aí de refeições em ambientes custeados aí pelo governo. Mas na corrida terrena, na corrida aqui na Terra, o prêmio do atleta ali era perecível. Era um prêmio que murchava a coroa de louros. Mas em 1 Coríntios 9,25 fala assim: todos os que competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. A coroa celestial, ela é imperecível. Na corrida terrena, há somente um vencedor. Na corrida dos céus, todos os que amam a vinda de Cristo podem vencer, conforme 2 Timóteo 4,8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Os atletas olímpicos corriam por uma coroa de louros, mas os cristãos correm por uma coroa imarcessível, que não murchará, nem se findará jamais. É a coroa da vida eterna. E com esse pensamento construído, do conhecimento de Cristo e perfeição resultar na vida eterna, Paulo conclui aqui o seu raciocínio dizendo, olha só no versículo 15, todos nós que alcançamos a maturidade. Quem são os que alcançaram essa maturidade? São os que levam a sério essa ideia do conhecimento de Cristo e a perfeição na vida. Maduro não é aquele lá da Venezuela, não. Maduro é aquele que já foi forjado na fé, que não é mais autodependente de si mesmo, e eu enfatizo aqui o pleonasmo mais uma vez, e vive na defensiva, mas sim, alguém que tem uma vida de arrependimento diário e desejosa por conhecer aquilo que realmente mais importa, que é a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala que aqueles que são maduros, que já alcançaram essa maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Opa, peraí, que forma geométrica é essa? Se é que é geométrica? Acho que não. Qual é a forma de ver o mundo? É a forma de que Deus não perde a mão, Deus não perde o controle, Deus continua soberano, independentemente de circunstâncias. Em qualquer circunstância na vida, elas nos levam a conhecer melhor Jesus Cristo e sermos aperfeiçoados. Essa é a forma. Recentemente perguntaram ao jornalista octogenário aí, Alexandre Garcia, como que o Brasil enfrentaria a pior crise da sua história. Essa foi uma entrevista que ele concedeu há uns 10 dias atrás aí. O pessoal se referia a esta crise de pandemia, de coronavírus, que estamos enfrentando agora. E ele, com muita educação, sabedoria aí, e sendo quase que um lorde, ele disse que essa crise não está sequer entre as 5 maiores crises que ele, um octogenário, presenciou no Brasil. Ele fez ali menção em sua entrevista de Getúlio Vargas, que se matou em 54, falou também de Jânio, que renunciou em 61, falou que há pouco tempo atrás aí, dois presidentes sofreram impeachment. Esses dois aí eu presenciei sem ler em livros de história, mas sim vendo o Collor em 92 e a Dilma aí em 2016. Os canais de comunicação do país, eles ultimamente estão querendo forjar a nossa forma de pensar. E recentemente a forma que eles têm querendo implantar no nosso povo é uma forma catastrofética, polarizadora e nada conciliadora. Isso está mais latente e presente do que tudo. E aí a pergunta que o texto nos propõe: quem ou o que tem forjado, estruturado, moldado a forma que a gente vê, enxerga e vivencia a realidade? Nós temos sido maduros ao refletir a partir de como temos enxergado essa realidade? O texto segue aqui e fala o seguinte: e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Isso, de certa forma, é um alívio para qualquer um que tenta levar Deus a sério e queira que os outros que lhe cercam também levem Deus a sério, pois quem abre o entendimento das pessoas, quem esclarece a forma de viver, não é uma pessoa, não é uma instituição, não é uma televisão, não é um blog, não é um Instagram, seja essa pessoa um religioso ou não. Quem faz essa pessoa pensar diferente, quem clareia esse pensamento, é o nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que Jesus, Deus, usa as pessoas e as circunstâncias para isso, instituições para isso, para forjar esse pensamento, mas em última análise, quem abre o coração, quem transforma a forma de pensar, não é outro, senão o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nesse final de tarde aqui, caminhando aqui para o desfecho quase da nossa reflexão, eu quero convidá-lo a repensar o que tem moldado a forma de você enxergar e vivenciar a realidade de crise que vivemos. Essa semana eu vi uma live do nosso pastor Luiz Sayão, da nossa igreja mãe, onde ele dizia que Deus está paranoicamente correndo atrás dos seus filhos. Deus está correndo atrás daqueles que o conhecem com um amor indizível e incomensurável de grande, querendo que a gente veja o mundo a partir da realidade de Cristo, conhecendo-o e sendo aperfeiçoado por ele. O grande convite, o grande desejo nosso como Ibira é que a gente surpreenda diante dessa crise, que a gente possa sobrepujá-la, possa superá-la e deixá-la para trás a partir dos nossos esforços, da nossa bondade, da nossa vanglória. Não, mas sim a partir da realidade da existência em Jesus Cristo, pois a partir dessa existência nós podemos trazer esperança. Como o Alexandre Garcia mencionou, essa crise aqui não é sequer a quinta maior crise nacional do país dos últimos 80 anos. Não se deixe ficar paranoico pelo noticiário. Busque a fonte de verdade, busque a verdade, busque Cristo e sua vida a partir da vida dele. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É nele que está a chave para a gente solucionar qualquer crise da nossa vida. Com Cristo, nós podemos ter a perspectiva e esperança durante e após a crise. Deus segue sendo Deus, segue sendo governador de todo mundo. Portanto, aqui para a gente finalizar, versículo 16: tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Deus não espera que da noite para o dia, num piscar de olhos, nós tenhamos a nossa mente como a mente de Cristo. Ele sabe que isso vai acontecer aos poucos, é algo gradativo, paulatinamente acontecerá. Ele não quer colocar um peso ou um fardo sobre a sua vida ou sobre a minha vida por conta disso. Mas ele pede que a gente viva conforme aquilo que a gente já aprendeu, sem ser negligentes ou omisso com aquilo com o qual a gente já aprendeu. Por isso, agora, realmente, caminhando aqui para a conclusão do nosso bate-papo, lhe pergunto: o que você tem alcançado de Jesus em sua vida? E como você tem sido aperfeiçoado por ele? Quero convidá-lo, nesse final de tarde, a reconhecer que você, por si só, não é capaz de progredir sem a intervenção de Deus na sua vida. Convido-o a reconhecer que por seus próprios esforços você não é capaz de conhecer Jesus Cristo em sua vida. Deixe seu autocontrole, sua independência, sua vã autonomia de lado. Busque o conhecimento do eterno e daquilo que é eterno. Viva o aqui e agora da perspectiva da vitória triunfante de Jesus Cristo ao final de toda a história. Afinal, se o viver é Cristo, o morrer é muito lucro. Deixe Jesus transformar seu coração, sua vida, existência e história. Não carregue um peso, um fardo que você não pode carregar. Peça ajuda a Ele. Peça que Ele te ajude a viver para o conhecimento dEle e sendo aperfeiçoado por Ele a cada dia. Isso muitas vezes é antinatural à nossa realidade, não é a nossa programação normal querer conhecer a Jesus. Por isso eu insisto novamente, peça ajuda a Cristo, peça ajuda a Deus para que Ele te ajude a conhecê-lo. Que esse seja, sim, o verdadeiro alvo, o verdadeiro fim de tudo da nossa vida. Conhecê-lo e ser aperfeiçoado. Como diz a música, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo para a minha vida, Senhor. Que esse seja o fim de tudo. Que esse seja o alvo de nossas vidas. Que seja no momento de bonança, seja no momento de prosperidade, seja no momento de conta bancária gorda, ou seja no momento de conta bancária magra, no momento de lutas, no momento de crises e dificuldade. Que a nossa perspectiva seja além dessa perspectiva momentânea aqui e agora, mas que ela seja a perspectiva de buscar o conhecimento e o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E se porventura Ele ainda não é o Senhor e não é o Salvador da sua vida, da sua história, não perca a oportunidade de reconhecer a sua fragilidade, a sua total carência do amor e da graça de Deus, reconhecendo que você por si só não consegue acessá-lo. Reconheça que você falha, que você pisa na bola, que você é pecador e precisa da ação soberana, de uma mudança de vida através de Jesus Cristo. Não deixe isso para depois. Não deixe que esse dia passe sem você reconhecer Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Que Deus nos dê uma semana abençoada de conhecimento e aperfeiçoamento, sendo esse, sim, a finalidade última da nossa vida. Que Deus abençoe. Até a semana que vem.